Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Chega à sua companhia o programa Eclésia. Em cada noite, uma proposta diferente para visitar o nosso país, em especial para visitar pontos singulares das dioceses portuguesas. Hoje chegamos à Diocese de Setúbal, na companhia do Padre Casimiro Henriques, diretor da Comissão Diocesana de Arte Sacra, que aqui nos dá a conhecer uma Arca do Tesouro.
Pois foi assim que eu descrevi a pequenina igreja, ou capela, ou ermida, como preferirem, do Senhor do Bonfim, que se ergue aqui na cidade de Setúbal. E eu digo que ela é uma pequenina Arca do Tesouro, porque de facto é uma pequenina igreja onde estão praticamente todas as artes, todas as disciplinas da história da arte. Os azulejos, a talha, a pintura. Depois, dentro da escultura, temos em madeira, em terracota, e depois as esculturas de vulto redondo, portanto, as esculturas só para se ver, imagens de vestir, e por isso é que eu digo que é uma pequenina Arca do Tesouro, porque quando entramos lá dentro sentimos assim, como se nós próprios também fôssemos parte daquela arca, como se nós fôssemos aquela pérola preciosa que hoje o Evangelho fala, também nós pertença daquela pequenina arca. Portanto, a igreja é toda revestida de arte, desde o chão, literalmente, desde o chão até ao teto.
Inicialmente, esta capela ou esta igreja foi dedicada ao Santo Anjo da Guarda e agora é dedicada ao Nosso Senhor do Bonfim.
Sim, ela surge por um voto, uma disposição testamentária de um padre, o padre Diogo Mendes, que em 1669... dá parte dos seus bens para construir esta igreja, com a invocação do Anjo da Guarda. Portanto, devia de ser uma invocação ou um desejo particular, uma devoção própria do Sr. Padre. E em 72, a capela já está aberta ao culto, exatamente com esta invocação. Mas depois isto na vida da igreja é sempre assim, não é? Portanto, as igrejas surgem de uma maneira, depois a seguir a devoção popular, ou as devoções do lugar ou da cidade vão-se impondo. Há este milagre, ou esta lenda, como desejarem, da aparição do Senhor do Bonfim. Portanto, conta-se que uma mulher, estaria a apanhar cavacas, lenha, junto à praia, portanto, que era um lugar onde as pessoas pobres, e nomeadamente aqui da cidade de Setúbal, iam buscar essa lenha dos navios naufragados e por aí fora, e encontra, junto dos destroços de um barco naufragado, a cruz do Senhor do Bonfim. Isto é lenda, não é? Depois há uma história talvez um pouquinho mais real que João Bernardo da Costa identifica como um santeiro chamado Pedro Vilas Boas, que seria ali o santeiro de Pai Pires, e então seria esse santeiro o escultor, por assim dizer, desta imagem. Bem, o que é certo é que a imagem vem para a capela do Anjo da Guarda, impõe-se à devoção do Anjo da Guarda, a capela passa a ser chamada do Senhor do Bonfim. Depois o rei Dom João V faz uma promessa para a recuperação do seu pai, não é? Portanto, o rei Dom Pedro II é atendido nessa sua petição e vem visitar a cidade. E quando visita a cidade, em 1711, visita a capela do Senhor do Bonfim. Ora, a visita do rei é um excelente patrocínio, não é? Portanto, é uma excelente forma de se promover qualquer culto. O rei visita e pronto, e a devoção impõe-se. A partir daqui há uma profusão de sírios, de romagens, por aí fora, que visitam então a capela do Senhor do Bonfim.
Quando nós ouvimos falar da capela do Senhor do Bonfim, de certo que também quem nos acompanha, este nome Bonfim, não é estranho. Há aqui uma ligação ao Senhor do Bonfim no Brasil.
Exato. 275 anos de devoção, este ano já 276, não é? Da devoção do Senhor do Bonfim da Bahia, São Salvador da Bahia, e foi daqui que ele foi. Portanto, isso já um bocadinho mais tarde, não é? Portanto, mas há um capitão de mar e guerra, o Teodósio Rodrigues de Faria, que em 1745 leva uma cópia do Senhor do Bonfim para a Bahia. Isto porque ele tinha passado por uma tormenta, também ele faz um voto ao Senhor do Bonfim, e promete que se salvar daquela tormenta, leva o Senhor do Bonfim para a Bahia. Portanto, então é esse homem que leva depois a imagem para São Salvador da Bahia, e a imagem do Senhor do Bonfim, ou a devoção do Senhor do Bonfim, ganha de facto uma preponderância enorme, não é? E no Brasil tem de facto várias igrejas, vários santuários, várias capelas dedicadas a esta devoção. Mas então a sua origem foi aqui na cidade de Setúbal, sendo que a outra agora é mais conhecida do que a nossa.
Setúbal para o Brasil, mas deixe-me trazer aqui também para aqueles que estão mais distraídos e que o Bonfim possa dizer alguma coisa. Esta igreja está, paredes meias, com o Estádio do Bonfim, aquilo que é conhecido como o Estádio do Vitória de Setúbal.
Que lhe dá nome, não é? Portanto, primeiro originalmente a capelinha do Senhor do Bonfim e depois toda aquela zona ganhou este epíteto, não é? Portanto, este nome, esta toponímia, não é? Portanto, então o bairro do Bonfim, o estádio do Bonfim, o jardim do Bonfim e pronto, e de facto Vitória de Setúbal está ali bem guardado pelo Senhor do Bonfim.
Depois de falarmos desta igreja, falta-nos aqui dar um pormenor, uma informação para quem nos acompanha e que possa ter curiosidade em visitar a Igreja do Bonfim, aí em Setúbal. Em que dias pode ser visitada? Está aberta regularmente?
Ela está aberta regularmente, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 3 até por volta das 5, 5 e meia, há um grupinho de senhoras que vão rezar o terço e que estão lá para a abertura da igreja e que podem prestar alguma informação. Depois, ao domingo, às 9 da manhã, portanto, há também a celebração da Santa Missa naquele lugar. E depois também, alguma visita que se queira fazer, basta contactar a paróquia de São Julião ou de Santa Maria, o Padre Rui, o pároco atual. Portanto, e certamente assim fora destas horas também haverá a oportunidade.
O padre Casimiro Henriques, diretor da Comissão Diocesana de Arte Sacra da Diocese de Setúbal, aqui a revelar a Igreja do Bonfim e a deixar-nos o convite para uma visita ainda em tempo de férias. Como a música pode entrar neste momento, ouvimos Heber Marques no tema Amor Perfeito.
Eu ouço as marchas de São João e um coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura calou a voz. Só resta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o for, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance e o seu esplendor, que é só de boca dura, dá luz sem cor. Pois falta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era.
O tema Amor Perfeito de Heber Marques a marcar o fim deste programa Eclésia de hoje. Voltamos à sua companhia na noite de amanhã pelas 22h45. Mas já sabe, a qualquer hora, em agencia.eclesia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Umas boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.